Muito bem, então olha só.
Antes de começar a Vaishlach, eu queria só falar um ponto aqui de Vaitzei, um sipurno muito bonito. Está escrito Vaivrach Yaakov, né, de Lavan. Fala o sipurno, eu já falei isso para vocês, vocês me falam, tá bom? Eu não me lembro se eu já falei. Para alguém eu já falei isso, tá? Eu não lembro para quem. Vaivrach Yaakov. Fala o sipurno aqui em Pashat Vaitzei. Vocês sabem, já ouviram de mim várias vezes isso, que em Lashon HaKodesh não tem sinônimo. Não tem sinônimo. Qual que é o sinônimo de Vaivrach? Quem sabe aqui?
Eu sei.
Essa não tem. Essa é mais, não, não sinônimo, mas qual que é a palavra? Qual é a... Vaianás. Vaianás. Vaianás e Vaivrach. Vaianás, lá no Betzeit Israel, Mitzrayim, Beit Yaakov, Miamloes, né? Lá é Vaianás. Ele... Qual a diferença de Vaianás e Vaivrach? Os dois são fugir. Ele fugiu. Fala o Sipurno, aqui em Pashat Vaitzei, ele fala isso. Que Vaivrach se usa quando está fugindo de um perigo que não tem. Que talvez vai ter. Mas agora ainda não está aqui o perigo. Não está aqui. Isso é Vaivrach. Vaianás se usa quando você foge de um perigo que já está aqui. Já tem aqui. Essa é a diferença. Né? Não tem sinônimo na Shona Kodesh. Sempre tem algum motivo que usa essa palavra ou essa palavra. Assim fala o Sipurno. Eu fiz, eu pensei, muito geschmack. Eu fiquei pensando comigo, a gente, na Mishnah em Pirkei Avot está escrito, Hevei Ratz le Mitzvah e Boreach min Avera. A Mishnah fala em Pirkei Avot, foi no Bichino que eu já falei?
Acho que eu ouvi.
Ah, ouvi já. Tá, quem já ouviu, desculpa, tá? É que eu nunca sei para quem que eu falei já. Isso foi um Hidush desse ano, então eu estou falando. A Mishnah fala em Pirkei Avot, Hevei Ratz le Mitzvah e Boreach min Avera. Corre, fazia a Mitzvah, o Boreach, e foge da Averá. Corre fazer uma mitzvah e foge da Averá. É. De Chorá, acabamos de falar, o Sipurno fala que o Lashon de Boreach eu uso para quando o perigo não está aqui ainda. Então como que a Mishnah devia ter falado Venas min Averá? Porque aqui a Averá já está aqui. Nas min Averá, não Boreach min Averá. Qual a resposta aí? Entendeu a pergunta? Entendeu a pergunta?
Mais ou menos.
A Mishnah usa o Lashon Boreach min Averá. Ele fez esse sipurno agora, a Mishnah deve usar o Lashon Venas min Averá. Por quê? Porque Boreach eu uso quando o perigo não está aqui. Nas eu uso quando o perigo já está aqui. Então ele está escrito Venas min Averá. Peraí, peraí. Você imagina que você consegue responder essa pergunta. Peraí. Joe? Entendeu a pergunta? Tá, fala, Itai.
E Averá só é uma consequência. Alguma coisa que a pessoa... fez atrás, então pode fazer agora. Algum descuido de alguma coisa atrás. Então esse descuido ainda não estava aqui.
Eu pensei outra coisa. Melhor.
É, o Yetzirará está sempre também querendo uma oportunidade para poder.
E daí?
Qualquer tempo, qualquer descuido, ele já ataca. Fica junto.
Muito bem, e daí?
Se ele te pegar, é impossível fugir, quase.
Quê?
Se ele já te pegou, é quase impossível você fugir. Mas se você fugir, se ele te pegar. Muito bem.
Essa é a resposta, pessoal. A pessoa tem que fugir antes que a Averá venha para a pessoa. Se a pessoa só fugir quando a Averá já veio para a pessoa, é tarde demais. Não vai conseguir fugir. Boa noite, Alan. Não vai conseguir fugir. Ao contrário, a Mishnah fala em Boreach min Averá. Foge antes que o perigo está aqui. Antes que a Averá está aqui. Tem que fugir. Porque se a Averá vai chegar, vai ser tarde demais. A pessoa tem que ser esperta com o Yetzirará. Vamos ver nessa paraxá, tá bom? Então é muito geschmack. Esse Sipurno, ao contrário, é muito geschmack essa Mishnah, o Lashon. Heve Ratz le Mitzvah, entendeu, Celso? Ratz le Mitzvah, o Boreach min Averá, foge da Averá antes que a Averá está aqui. Então tem um chá bonito nessa paraxá que os Hasidim falam, talvez outros também falam, outros no Forshim falam também. Yaakov Avinu falou, Katonti mikol ha-chassadim u'mikol ha-emet asher asit et avdecha. Yaakov Avinu falou para Hashem, Hashem, eu estou muito... Assim, não é esse pshat apashu, tá? Mas assim falam. Eu não mereço tudo isso que você fez para mim. Katonti. Katonti quer dizer, eu sou pequeno. Mikol ha-chassadim mikol ha-emet. Todos os chassadim que você fez, todo o emet que você fez para mim, eu sou pequeno. Falam os farim de Musa... Quer dizer, eu não mereço isso. Eu não mereço tudo isso. Falam os farim que a pessoa sempre tem que pensar desse jeito. Mesmo quando a pessoa, quando ela ganha chassadim de Hashem, Ela não pode pensar, eu mereço isso, eu mereço os chassadim de Hashem, porque eu faço mitzvot, estudo Torá. Não. Sempre tem que pensar, katonti mikola chassadim mikola emet. Vocês sabem que a Gemara fala em algum lugar, Shem Brachot, que um tamid chacham, ele pode ter orgulho, não pode ter, vocês sabem, não pode ser orgulhoso, né? Eu dei um shiur essa semana de Musa para mulheres, e eu falei que não pode ser orgulhoso, né? Aí uma mulher perguntou, mas Rabino, eu posso estar orgulhosa com meu filho, que ele ganhou no concurso lá na escola de alguma coisa, de Tanakh? Não, esse orgulho é outra coisa, isso não é orgulho, né? Isso quer dizer nachat, nachat. Quando os pais têm o filho nachat, isso não só que pode ter, como isso é o maior prazer que a pessoa tem aqui nesse mundo, vocês saberem, tá? O maior prazer. Então, isso claro que sim, mas a pessoa está orgulhosa consigo mesmo, não pode. Fala Gemara, Kolta mit chacham, ele pode ter um pouquinho de orgulho, Shmini Shebashminis. Ele pode ter oito. Um oitavo de um oitavo. Quanto que é isso? 1.64. Ele pode ter Gavata. Tem que falar Gemara. O que quer dizer isso? Interessante essa Gemara. O que quer dizer Dafka esse Lashon? Interessante. Mas um dos chatim que falam nessa Gemara quer dizer o seguinte. Quer dizer o seguinte. Que parasha é Vaishlach de Sefer Bereishit?
Oitava.
Que?
Oitava.
Oitavo pasuk. Já ouviu esse pshat? Então, esse oitavo pasuk, da oitava parasha, o que o pasuk fala? Katonti mikola chassadim mikola emel shamem amadecha. Tanto orgulho a pessoa pode ter. A pessoa falar para Hashem, Hashem, eu não mereço tudo isso que você me deu. Esse orgulho, o Tamit Chacham, ele pode ter. Quer dizer, não pode ser orgulhoso. Isso fala Agmará. Assim, esse orgulho que a Kovavino teve aqui nesse passo, a pessoa pode ter. O 64 é Samar Dalet. Se eu não me engano, uma vez eu ouvi isso, tem que ver se está certo, né, no Rambam. E um dos Sefer HaMitzvot, não no Rambam, acho que não no Rambam, porque o Rambam não conta com mitzvah, ou no Smag, algum Sefer HaMitzvot, é contado a mitzvah que não pode ser orgulhoso, e a mitzvah é Samar Dalet, 64. Então bate muito bem. Alguém falou isso para mim. Bate muito bem. A Gemara fala Shminis Shebashminis, são 64. E aquela mitzvah é número 64 mesmo, naquele smag, né? Muito bem. Então isso é só um chato assim para seguir. Vamos lá para a briga de Jacob Avinu com Esav, né? Com Sarosh e Esav. O Pasuk fala assim, o Pasuk. Desse psukim aqui, da briga que a Kovavino teve com o anjo de Esav, nós temos que aprender pra gente a nossa briga com Yetzirará. Só para vocês saberem, tá? Essa foi a briga com Yetzirará, como falam os livros. Então temos que tirar daqui pra gente conclusões. Então olha só, abre, tem Chumashim todo mundo? Pereklamedbe, pasuk hafei. Vai bater Yaakov levado, vai avek ishimo. E ele brigou com ele adalot hashachar. Vai ar ki lo yacholo. O Yetzirará, ele viu que lo yacholo, que ele não conseguiu lo yacholo. O Yetzirará, o Sarosh Eleisav, viu que não consegue com Yaakov Avinu. Ele é mais forte, ele vai ganhar. Vai yigab kafirecho, ele mexeu lá no, como se fala? Na coxa de Yaakov Avinu, bateká kafirech Yaakov yavkoimo. Ele tirou do lugar mesmo a coxa de Yaakov Avinu, né? Conseguiu. Nesse passuk a gente aprende o seguinte, prestem atenção, do Yetzirará, cada passuk, fala os livros de Mussar. A pessoa tem que tentar evitar o Yetzirará, evitar, fugir do Yetzirará, fugir. Por quê? Porque a briga com o Yetzirará, sempre, pode ser que ele vai ganhar essa briga, mas pode ser que vai custar para ele alguma coisa. A pessoa, às vezes, com a briga do Yetzirará, ela pode ser que ela ganhe, no fim. A Kovavino ganhou do Yetzirará aqui, do Sarosh Eleisav, mas ele saiu mancando. Ele saiu mancando. Então seria melhor se ele não se encontrasse com Yetzirará, com Sarosh Eleisav. A pessoa tem que saber com Yetzirará dele, quando ela, sei lá, por exemplo, né? Ela vai para um lugar. Ela vai, um exemplo, tá? Vou levar para você. Ela sabe que nesse lugar vai ter pritzut, ela vai ver coisas que não tem que ver. Mas ela fala, eu vou ir e eu não vou me deixar, eu vou. Se ela não precisa ir, eu tô falando, né? Mas ela vai porque ela quer ir. E ela vai, talvez até ela consiga ir lá e ela vai tentar se esforçar o máximo possível, não olhar. Mas ela vai acabar olhando alguma coisa, vai acabar vendo alguma coisa errada, tá certo? Então a pessoa, ela tem que tentar evitar o Yetzirah Rá, não puxar o Yetzirah Rá e lutar com o Yetzirah Rá, e sim evitar. Yaakov Avinu, ele lutou com o Yetzirah Rá e ele ganhou, mas saiu mancando. Então tem que tentar evitar. Foge, foge. Quando tem uma coisa com o Yetzirah Rá, vai para outro lugar, foge. Isso é uma coisa que você aprende aqui desse passo. Vayomer, falou Yaakov Avinu para o passo, ele está Shalcheini, que falou o Malach para Yaakov Avinu, que Alá Shachar, Vayomer, lo alá shalechecha, que im berachtani. Só vou te deixar se você me dá uma bracha. Vayomer elav, mashmecha, qual é o teu nome? Vayomer Yaakov. Aí ele falou, meu nome é Yaakov. Vayomer, lo Yaakov yamer ot shimcha, ki im Israel. O teu nome não é mais Yaakov, ki im Israel. Mudou agora para Israel. Ki sarita im Elohim. O que quer dizer isso? Você brigou, traduzindo as palavras, pessoal. Você brigou com Deus, querendo dizer com anjo, aqui é anjo, veim anashim, e com homens, batuchal, e você ganhou. Você brigou com anjos, anashim, fala urashi, é com Esav sozinho, que ele vai brigar. É interessante esse passuco aqui, né?
Lavan também, é verdade.
Lavan ele já ganhou, né? Mas Esav não. Tá certo. O Briskerov pergunta aqui, que Lechorá com Esav, ele não brigou ainda com Esav. Como que ele fala que já brigou? Chá bonito. Tá, vamos deixar isso para outra vez. Olha só, o anjo falou para Yaakov assim, você vai chamado Israel, porque Israel, que Sarita é Elohim, que você brigou com Deus, Vimanashim, Batuchal, e você ganhou. Então, pessoal, a minha pergunta aqui é muito simples. Eu acho, então, que o nome dele não devia ser Israel. Por que Israel é o nome dele? Shlomi, você viu esse passuquinho já? Não. Já viu? Então olha de novo no passuco. Vem comigo junto. O anjo falou. Olha só, pessoal, acompanhem comigo. Lo Yaakov yamer otimcha. Não é Yaakov, que im Israel. Por que Israel? Que sarita im Elohim. Porque você brigou com Deus, com anjo, vim anashim, com pessoas, batuchal, e você ganhou. Ganhou a briga. Então eu pergunto para vocês, como deveria ser chamado Yaakov Avinu? Israel, por Sarita, ou Batuchal? Eu chamaria de Batuchal, Yaakov Avinu. Batuchal. O que ele está dando o nome? Que ele brigou com o anjo e ele ganhou a briga. Ele ganhou a briga. Então tu quer festejar isso, que ele ganhou a briga? Então deveria ter chamado Batuchal, não Israel, Sarita, de briga.
Se ele tivesse brigado, eu nunca teria ganhado.
Está sempre na briga.
Claro. A essência.
O que é essência?
Brigar é a essência da vitória. Tipo, se o cara não tivesse pra briga, não teria vitória.
É claro, tá bom, mas que ele tá aqui? O que ele tá aqui festejando? Que ele ganhou a briga? Não?
O negócio que ele foi pra briga, comparado.
O que você falou antes?
Quem sempre briga. Chamou ele de viu que você vai ter sempre briga na tua vida. Tipo.
Não. Porque você brigou. Brigou. Que Sarita. Sarita. Sarita de briga. Foi?
O principal não é ganhar.
Isso. E olha, pessoal, isso é um chato bonito. Não só um chato bonito, é uma verdade muito grande. O importante é lutar com o Yetzirah Rá, não ganhar do Yetzirah Rá. Porque a luta com o Yetzirah Rá é uma luta contínua da vida inteira. É a vida inteira essa luta que tem. Se a pessoa só vai lutar quando ela ganhar, então ela está frita. Porque hoje ela ganha, amanhã ela perde. No mesmo dia, de manhã ela ganha, à tarde ela perde. É uma luta contínua. Então, o anjo falou assim, e mais ainda, ganhar do Yetzirah Rá também, depende de Hashem também, tem que ter Siata de Shemaya, é Minashamayim. O que nós podemos fazer é brigar com o Yetzirah Rá. A nossa parte é a luta com o Yetzirah Rá. Se vamos ganhar ou não, não sei. Às vezes ganha, às vezes perde. Isso, o anjo, quando ele deu o nome para a Coavina, ele falou assim, você vai ser chamado Israel, por quê? Porque você lutou com o Yetzirah Rá. Você brigou, é a luta. Se ganhou ou não ganhou, já é outra coisa. Isso tanto faz. Não é isso. Não é a tua parte, se ganha ou não ganha. A tua parte é que você brigou e lutou com Yetzirah Rá. Por isso o nome foi Sarita e não Batuchal.
O livre-arbítrio não é fazer ou não fazer a coisa?
Fazer ou não fazer a coisa.
Não lutar ou não lutar.
É lutar. Fazer é lutar. Fazer é lutar. O Yetzirah Rá não quer que você faça.
Fazer haverá ou não.
Então,
não importa em que você lutou para não fazer ou não fazer. O livre-arbítrio é quando você faz a ação.
Não, mas tem Yetzirah Rá, tem a luta. Yetzirah Rá na prática não quer que a gente faça. Ele sempre vem brigar com a gente. Nós temos que brigar. Temos que brigar. Eu sempre falo isso. Olha, isso eu falo nos livros de Mussar, não sou eu que falo. A pessoa, o importante é ela não pode levantar a bandeira branca para o Yetzirah Rá. Muitas vezes a pessoa fala, ah, sabe o que é isso? Eu já não consigo mais e pronto. Isso não pode acontecer. A pessoa, ela tem que o tempo todo lutar. E às vezes ela ganha, às vezes ela perde o Yetzirah. Não faz mal. Não faz mal. Eu falo, a vida inteira é assim, pra vocês saberem. A vida inteira é assim. Mas ela tem que, a vida inteira, saber, é uma luta. É uma luta. Não adianta. É uma luta o negócio Yetzirah. Não pode levantar a bandeira branca. Deram um nome para Israel porque ele brigou com Yetzirah. Não porque ele ganhou. Não porque ele ganhou. Por acaso ele ganhou. Agora, outra pergunta que eu tenho para vocês. É que o Avino ganhou. O cara saiu, cara, o Avino saiu mancando da briga. Isso quer dizer ganhar? Ele sai mancando? Yonatan, saiu mancando da briga. Isso quer dizer ganhar a briga?
Se o adversário ia acelerar, tá bom, né? Só sai mancando.
Muito bem. Ia matar, muito bem, Yonatan. Muito bem. Muito bem. Burica atuado.
Amém.
Você não sabe quanto bem você falou, Yonatan. Você não sabe quanto bem você falou isso. Pessoal, com Yetzirará, sair mancando é uma vitória. É uma vitória. Porque o Yetzirará, ele vem para a pessoa, ele quer matar a pessoa. Assim fala Gmará. Rotzela mitova, Kadosh Baruch Hu, não deixa ele. Então o Yetzirará, ele quer matar a pessoa. Ele quer fazer a pessoa cair tudo. A pessoa não fazer nada. A pessoa não estudar nada de Torá. Não fazer averô, não fazer mitzvot. Isso que ele quer. Se Yaakov Avinu conseguiu sair só mancando, o resto tudo ele estava tudo bem, isso é uma vitória com Yetzirará. E também, de novo, é pshat, mas é verdade na vida. A gente, no fim da história, a gente não é nota 10, para vocês saberem com Yetzirará. Ninguém. En tzadik ba'aret ashetov lo yechta. Não tem. A gente, no fim, a gente peca aqui, peca ali, faz aqui alguma coisa errada, faz aqui alguma coisa... Não tem jeito. Somos seres humanos. A gente sai mancando certeza, mas se é só mancando, a gente pode olhar para trás e falar um semestre agora, fim do semestre da Yeshiva. Ninguém pode falar, eu esse semestre é nota 10. É nota 10, estudei todo o tempo, aproveitei todo o tempo. Não... Difícil falar uma coisa dessas. Mas se ele vê que Baruch Hashem, no geral, fui bem, estudei bem, aproveitei bem, fala aqui, ali, tudo bem. E cadê sair mancando? Tá ótimo, é muito bom. Vatuhal, ele ganhou essa guerra. Tem um outro pshat que os livros falam, não tão bom como esse, Yonatan, mas também é bom. Também é bom. O pshat é o seguinte. A luta do... Que vocês... Como vocês jogariam? Um exemplo, tá? Duas pessoas estão discutindo. Uma discussão sobre ideologia. Sobre ideologia. Depois que cada um discute sobre ideologia, chega um para o outro e dá um tapa na cara. Quem ganhou essa briga? Quem ganhou a briga? Quê? Aquele que deu o tapa ganhou a briga? Aquele que perdeu? Aquele que recebeu o tapa ganhou a briga? Por quê? Quando as pessoas estão discutindo sobre ideologia, que história é essa? O cara vem e dá um tapa. Estão discutindo sobre ideologia, dá um tapa. A resposta é, aquela pessoa que deu o tapa, ele percebeu que ele não tem mais o que falar para ele. Ele perdeu nos argumentos. Então, o que sobrou para ele é dar um tapa. Então, com isso, ele mostrou com isso que ele perdeu. A luta ideológica. Porque se ele teve que dar um tapa no cara, é sinal que ele não tem mais o que responder para ele. Esav, o Malach de Esav com Yaakov Avinu era uma briga ideológica. E aí, Yetzirará, a briga ideológica. Então tem que discutir. Eu falo assim, você fala assado. Que história é essa que vem me dar um tapa? Isso é uma prova que você perdeu. Fala a Torá, qual foi a pergunta? Como assim que ele ganhou a briga? Ele saiu mancando, ganhou a briga? É! Isso que ele saiu mancando, isso mostra que ele ganhou a briga. Porque isso que o Sarosh ele sabe, não sobrou nada para ele falar. Só mexer lá na coxa de Yaakov Avinu é sinal que ele perdeu a guerra ideológica. Ele perdeu a guerra ideológica e teve que mexer lá na coxa de Yaakov Avinu. É uma prova que batuhala. Desculpa?
Como foi essa briga?
Tá, isso. Desculpa com a tua briga com Yetzirará, tá certo? Para que é mais fácil entender e mais importante pra gente.
Não,
no coxa, na coxa.
Por que não foi a coxa? Porque foi a coxa.
Não sei. Não sei o que falar.
Que o quê? Gabriel, você acha que você é totalmente gashmia? Que você é totalmente buchanita? Que sem a gashmiota ainda tinha relação? Ainda assim, ser humano, mas não quer ser igual a gente, é totalmente buchanita, ainda é gashmia. Você tem uma parte de gashmiota de você mesmo?
Na coxa.
Na coxa, porque é.
Do brito lá, do brito lá. Isso fala, o Rafael Tzhaim fala. Falam que. Isso falam que o. Que o Sarosh Eleisav, ele viu que no... O Hafetz Chaim, ele traz isso, muito importante. Ele viu que ele não consegue mexer com Yaakov Avinu. Yaakov é Torá. É Torá. Você sabe, né? Yaakov é Torá. Está, meu chevo ali. ele que não conseguiu mexer, então ele mexeu na coxa de Yaakov Avinu, a coxa é o que segura a pessoa, né? Então fala o Zohar, que isso é Tam Chadoraita. Então ele mexeu com aqueles que sustentam a Torá. Yetzirah viu que Yaakov Avinu, que estuda a Torá, não consegue mexer. Então ele foi, tentou, ele tenta mexer com aqueles que sustentam, aqueles que dão dinheiro para a Torá. Ele tenta convencer eles a não dar dinheiro para a Torá. Isso é a coxa, que é Tamcha, que é o que segura. Derechagav, fala o Chofetz Chaim, se não me engano, fala isso. Chofetz Chaim aqui. Chofetz Chaim, a Torá, para vocês saberem, é um livro de Pirushim da Parashá, um livro muito simples. Mas quanto simples ele é, tudo muito, muito, muito importante. Coisas muito básicas, importantes que ele fala. Vale a pena ver toda a Parashá que ele fala, o Chofetz Chaim ala Torá, tá? Nada de Hidushim muito fortes, mas muito, muito importante. O Chofetz Chaim, ele fala, interessante, por que que Avraham Avinu não teve essa luta com Yetzer Hará, com Sarosh Eliezer? Yitzhak não teve essa luta. Por que Davka Yaakov Avinu teve essa luta? Se pergunta o Chofetz Chaim. Fala o Chofetz Chaim. Fala o Chofetz Chaim. Olha só, pessoal. O Yetzer Hará, ele aceita. Avraham era Chesed. Avraham era Chesed. Yetzer Hará aceita que a pessoa faça muito Chesed. Sim, faz, faz, ajuda. Faz Kiruv. Faz, faz, aceita. Yitzhak Avinu é Avodá. Avodá, Tfilá. O Yetzer Hará aceita. Pode fazer Tfilá, pode fazer Avodá. Yaakov Avinu é Torá. Isso Yetzer Hará faz de tudo para não estudar Torá. Isso que ele luta. O resto ele aceita. Só não Torá. Por quê? Fala o Chofetz Chaim. Por que que é tão importante Yetzer Hará que não faça estudar Torá? Fala o Chofetz Chaim. Porque estudo de Torá é a arma que nós temos contra o Yetzer Hará. Chesed não é. Chesed é uma mitzvah muito grande. Mas não é a arma contra o Yetzer Hará. Gmará fala, Gmará. Que Hashem falou, Barati Yetzer Hará, Barati Torá Tavlin. Eu criei o Yetzer Hará e o único remédio, o único negócio contra o Yetzer Hará é estudo de Torá. Fala o Mesilat Yesharim para isso, quem se lembra. Que você vai no médico. O médico fala, olha, você está essa doença e o remédio para essa doença é isso, isso. Se você vai pegar um outro remédio, você vai morrer. Não adianta. Tem que pegar esse remédio. Hashem está falando. O único remédio para o Yetzer Hará, pessoal, é o estudo de Torá. Então, o Yetzer Hará sabe disso. Então, o Yetzer Hará, ele quer lutar contra essa arma. Não adianta. Ele sabe que essa arma mata ele. Então, Chesed, pode fazer. Pode. Faz Kiruv, faz Chesed, vai ajudar os outros. Vai, vai para, vai, vai. Isso ele aceita. Faz, faz filar também, mas estudar a Torá não. Estudar a Torá ele não quer. Yaakov Avinu, que é o símbolo de estudo de Torá, aqui vem o Sarosh Eliezer. Aqui é a luta com ele. Saiba que isso é muito verdade, tá bom? Muito verdade. Vocês percebem com vocês mesmos, imagino, tá certo? A pessoa, ela, não, eu vou fazer. Na hora de estudar, ela tem 10 coisas que ela quer fazer, quer receber, então não sei o que lá e tudo. Só não estudar. Uma vez o Rashar estava em Ponovich, no Betamidrash, ele viu dois Bachurim conversando no meio do Seder. Foi pra eles, estão conversando no meio do Seder. Ele falou, Rabi, nós estamos conversando sobre Derech Halimut. Não é conversando, está no Barim Baterim, não é futebol. É como estudar, estudar desse jeito, né? Então, Rashar falou para ele, olha, o Yetzer Hará, ele fala, converso até de Derech Halimut, só não estudem. Só não estudem. Podem conversar de Derech Halimut, conversar o que vocês querem. Só não estudem. Isso é Yetzer Hará. Ele não quer que se estuda, porque ele sabe que essa é a arma. E, pessoal, essa é a arma mesmo. A única arma que nós temos é o estudo de Torá. A pessoa que estuda a Torá, ela consegue se controlar o Yetzer Hará dela. Estamos agora nas férias, daqui a pouco, cada um também, quem vai trabalhar, etc. Tem que estudar a Torá. Não dá, hoje em dia, especialmente, nunca eu acho, mas hoje em dia, especialmente, para ser um bom Yehudi, sem estudar a Torá, não dá. O estudo de Torá é que segura a pessoa de fazer a Averot. Não adianta. Por isso, eu falei hoje para um Bahur, que qual que é a meta de um Bahur quando ele sai da Yeshiva Gvoah? Qual meta ele tem que ter? A meta que ele tem que ter é sair da Yeshiva sabendo estudar um Tosfot sozinho. Só isso. Uma Gemará e um Tosfot sozinho. Por quê? Por causa disso, eu falei para ele. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Tem que estudar a Torá quando ele vai trabalhar. Se ele não sabe estudar um Tosfot sozinho, uma Gemará sozinho, vai depender de Shiurim. Gosto do Shiur, não gosto. Ah, sabe o quê? Eu não vou no Shiur, não gosto daquele Shiur. Ele não vai estudar. E se não vai estudar, ele vai cair. A pessoa que ele sai da Yeshiva Gvoah, ele já sabe estudar bem um Tosfot sozinho, uma Gemará sozinho. Ele já sabe sozinho. Aí ele é dono de si mesmo. Aí ele vai trabalhar, ele pega um Havruta, não depende de algum Shiur, não precisa do Shiur. Você estuda sozinho já. Pega um Havruta, estuda sozinho, é outra coisa. Por isso, para ele estar pronto para a vida, ele tem que saber estudar sozinho, um Agmará, um Tosfô, saber direitinho como se estuda, o que, que se pergunta, o que quer dizer eu entendi, o que eu não entendi. Porque, de novo, sem estudo de Torá não dá. Muito bem. Continuando aqui, esse próximo passo, pessoal. Esse passo agora é o término da briga do Yetzirá. Vai Shal Yaakov, vai Yomer, Agida Nashmecha. Yaakov perguntou para o Balach, fala para mim o teu nome. Vai Yomer, Lama Zet Shal Shmi. Respondeu o anjo para Esav, por que você está me perguntando o nome? E não falou o nome para ele, vai Avarech Otosha. Que história é essa, pessoal? O anjo pergunta para Yaakov Avinu, qual é o teu nome? Yaakov fala. Yaakov pergunta para o anjo, qual é o teu nome? Lamazet Shal Shmi. Ele não, Tishal Shmi, não quis falar para ele o nome. Por que não? Lamazet Shal Shmi. Isso o Ravdan falou hoje sobre isso, hoje de manhã? Muito bem. Então, tem, sim, talvez o Ravdan já falou, tá? São três pshatim que tem aqui. Os três são muito bons. Prestem atenção. Primeiro pshat é o Rashi. É o Rashi. Vamos usar o Rashi, mas para almoçar. Tá? Não que o Rashi... Olha no Rashi, pessoal. Lamadet Shal Shmi. Ela no Shem Kavua. O Rashi fala, o Malach respondeu, nós não temos um nome Kavua. Mishtanim Shmoteinu. Os nossos nomes mudam. Akol lefi mitzvat avodat ashlichut she'anu mishtalchim. Pshata Pashut Nurashi quer dizer que o anjo respondeu, o anjo não tem nome. Depende, o anjo, quando ele vai sarar uma pessoa, ele é o médico, é doutor anjo. Quando ele vai matar uma pessoa, ele é assassino anjo. Quando ele vai, cara, depende do que ele vai fazer, ele não tem nome, né? Depende do que ele vai fazer. Isso é o Pshat Nurashi aqui. Mas, quê? Não, fala do Balei Mussar, mas ele nesse Rashi, que isso é o Yetzirará. O Yetzirará não tem nome. O Yetzirará, o nome, pessoal, presta atenção, o nome é a essência do Yetzirará, é a essência da coisa, né? E a Koba Vino, ele falou assim para o Yetzirará, qual é o teu nome? O que, que você faz? Para mim, eu quero me preparar para você, eu quero, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Qual é o teu nome? O que, que você faz? Falou o Yetzirará para ele, olha, eu não tenho um nome, eu não tenho um trabalho definido que eu faço. Eu faço de tudo para atrapalhar vocês na Avodat Hashem. O que precisa fazer, eu faço. Se às vezes é fazer, às vezes orgulho para você, às vezes a pessoa que ela tá banavá, humildade, ele tenta colocar orgulho na pessoa. A pessoa que já tá orgulhosa, ele vai e tenta colocar nela uma humildade demais, que ele perde a segurança. Claro, o trabalho dele é atrapalhar a pessoa. Atrapalhar a pessoa. Então ele não tem nome, não tem um trabalho definido o que ele tem que fazer. Isso que ele falou, Lamazet Shal Shmi, fala Rashi, Fize, Fizado Balei Musar, fala Rashi, ela não Shem Kavua. Eu, Yetzirará, não tenho Shem Kavua. Mishtanin Shmoteinu, meu nome, Mishtanin, a Kolef Mitzvata Avodat Ashlichut, depende. A pessoa, tem uma pessoa que ela tem uma midá boa, eu tento atrapalhar nisso, cada um, é gavá, é preguiça, é uma pessoa que ela não é preguiçosa, tento fazer ela preguiçosa, outra pessoa, cada um, então não tem nome. Isso que é o chato que o Yetzirará respondeu. E é verdade, né? A gente sabe disso. O Yetzirará, o trabalho dele, né? O que ele pode, ele faz. Sabe que tem negócios? Tem pessoas que são fabricantes. Tem pessoas que são importadores. Tem pessoas que são exportadores, tem pessoas que cada um tem, né? Mas tem pessoas que elas fazem tudo. O que, que você dá para elas? Elas fazem uma coisa. Importadores, exportadores, o que, que você quer e faz? Tem pessoas que eles pegam tudo, toda oportunidade que eles têm, o que, que será eles fazem? O Yetzirará é isso, pessoal. Yetzirará não tem uma coisa definida que ele faz. O que, que ele pode fazer para atrapalhar a gente na nossa Avodat Hashem? Ele faz. Isso é o Yetzirará, isso é o Satan, tá certo? Vocês conhecem a história do... Já contei aqui na Estiva, não sei se para vocês já... Já contei aqui a história do Yossel Slutsk, da Estiva de Volodin. Uma história muito forte. Eu já contei para vocês, se me falam para mim. Você já ouviu de mim, de Volodin? Você ouviu, certeza, Beto, você. Você esqueceu, talvez. Essa é a minha sorte, né? Memória de vocês. Mas você ouviu sim, já deve ter ouvido. Olha, a história é forte, vocês não precisam se assustar dessa história, mas a mensagem é muito boa, muito, 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 muito importante essa mensagem. Em Volozhin, tinha um bachur chamado Yossel, não lembro o sobrenome dele, sabia o sobrenome, já não me lembro. Ele estava em Volozhin, e ele tinha três irmãs, e uma mãe, e um pai também. Aí, estava estudando muito bem, aí chegou uma carta... na Yeshiva. Lembrou? Lembrou. Se lembraram dessa história, vocês? Não. Olha só que história, pessoal. História verídica. Chegou uma carta na Yeshiva. E eu não sei dizer para vocês se naquela época era que o Rosh Yeshiva ele controlava as cartas que chegavam. Não sei te dizer para vocês. Mas assim conta a história. Que o Rosh Yeshiva viu a carta do Bahur. Que a mãe está escrevendo. Que o pai está muito doente. E ela está sozinha lá com a loja, com as filhas. Para ele vir ajudar a mãe. Ajudar a loja. O Rosh Yeshiva viu a carta. Não entregou a carta para o menino. E guardou a carta. Passou 2-3 meses. Chega mais uma carta para o menino. O Rosh Yeshiva abre. O Reb Chaim Volozhin, pessoal. Não sabe o Rosh Yeshiva. O Chaim Volozhin. Nefesh HaChaim. Abre a carta. A mãe escreve. Por que você não respondeu para a minha carta? Teu pai faleceu. Estamos sentados. Shiva, vem para casa. Tem que vir para casa. O Shiva não entregou a carta para o menino. O menino não soube que ele vai falecer. Passou 2 meses. Chega mais uma carta para o menino. O Shiva abre a carta. E a mãe escreve. Por que você não está respondendo para a gente? A gente está sozinho aqui na loja. Não dá difícil as irmãs e tudo. Não está dando. Vem para casa, por favor. O Shiva não entregou a carta para o menino. Passou anos. Incrível essa história. O menino noivou. Naquela época era assim, né? Você viaja para Yeshiva e acabou. Não volta para noivar, não volta para... Não tem isso, certo? Ele noivou, fez... Esse menino cresceu muito. Cresceu muito em Torá. Era muito bom aluno. E ele noivou, fez um shidur muito machubado. Quando ele noivou, o Rosh Yeshiva trouxe as cartas para o menino e mostrou para os meninos, para o menino as cartas que ele ganhou. O menino leu as cartas. Não me lembro se ele desmaiou, se ele ficou fora de si. Se ele... E ele falou para o Shiva, o que você não me entregou essas cartas? Meu pai não está vivo, minha mãe implorando para mim voltar para casa, você não me entregou as cartas? Falou o Chaim Volozhin, pessoal, olha só, olha só. Saiba que você, o Satan, ele tem uma força, ele pode fazer o que ele quer, o Satan. O Satan não aguentou ver você com a tua tzlachá que você tinha no estudo. Não aguentou ver isso. O Satã tem a força, falou Rosh Yeshiva, para matar pessoas, para queimar a loja. Acho que queimou a loja, não me lembro direito. Você não me lembra de uma loja? Quê?
Cidade.
É, pode ser. Ele tem a força para fazer tudo. Ele tem essa força. Incrível, o Satã. Ele viu a tua tzlachá que você está tendo aqui na Yeshiva, então ele fez de tudo para te atrapalhar. E eu não queria deixar isso. Isso, essa é a história. Mas qual o fim da história, pessoal? O fim da história eu vou contar daqui a pouco para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês, assim, eu não conseguiria fazer uma coisa dessas. Mas saibam que não que eu estou certo, é porque eu sou uma pessoa que eu não consigo. O Chaim Volozhin era bastante o cérebro, é uma coisa dessas, eu não, por sentimentos eu não conseguiria fazer, né? Mas o Chaim Volozhin era uma pessoa muito muito objetiva. Talvez, eu não diria a palavra fria, pessoa fria. Talvez frio quando tem que ser frio. Isso sim, né? Tem que ser frio. E ele soube que nessa hora não tem que ter pena do menino, tem que ser objetivo, e esse menino está sendo atrapalhado pelo Satã. E ele pegou, tirou as cartas e ele cresceu. Incrível, qual o fim da história, pessoal? Que esse menino, ele ficou tão rachuvo, Yossel Slutsker, era um gaon Lostam, que as irmãs dele fizeram shiduchim muito bons por elas serem irmãs do Reb Yossel Slutsker. Quer dizer, isso que ele estudou Torá, tá bom que ele não ajudou na loja a mãe dele, não ajudou as irmãs dele, verdade, não ajudou. Mas o estudo de Torá dele, ele tem uma tzlachá tão grande, com um gaão tão grande, que foi um nome famoso lá na redondeza, o Yossel Slutsker, que os irmãs dele acharam shiduchim muito bom, eram órfãs, não tinham pai, mas acharam shiduchim muito bons por causa disso, porque elas eram irmãs desse Yossel Slutsker. O que quer dizer isso? Qual a moral dessa história, pessoal? Algumas morais dessa história. Primeira moral da história é que isso que a pessoa tem que saber, quando um bahur, olha, em miniatura, eu também percebo isso. Às vezes um bahur tem uma tzlachá enorme no limu, está crescendo muito, e de repente chegam coisas. Ofereceram um trabalho, oferta de trabalho, ou não sei o que lá, outras coisas, ajudar outra pessoa, sei lá, pediram para ajudar, um monte de coisas. Eu sinto que é o Satã. É o Satã que está vendo que o Bahur está estudando tão bem, está crescendo tão bem, e de repente entrou na INSPER. Por que entrou na Insper? Por que fez isso? Não teve o que fazer com o teu tempo? E no Insper é o Satan. É o Satan em pessoa. É o Satan em pessoa. Porque ele viu que o Bahut tem Matzlachá tão grande, então ele fala, vamos lá, vamos lá. É assim que é. Eu vejo isso também. O Bahut tem que saber. Tem que saber se lidar com esse Satan aqui. Isso é número um. Número dois. Que a pessoa tem que saber que nunca ela perde por estudar a Torá. Esse Yossel Slutsker, no fim, ao contrário, as irmãs dele fizeram shiduchim muito bonitos porque eram irmãs dele, por causa disso. Então, isso que ele estudou a Torá, não só que não prejudicou a família, ajudou a família dele a ajudar a achar shiduchim e tudo. A pessoa não é prejudicada por estudar a Torá. Alguém perguntou por Avariele, já contei isso para vocês, né? Vamos continuar. Por Avariele, se ele vai estudar mais... Assim, mais ou menos foi essa a pergunta. Se vai estudar mais um ano de Torá, se ele pode ter dificuldade de parnassar depois. Ele tinha uns 22 anos, ele estava na dúvida se ele estuda mais um ano de Torá ou não. Ele estava com medo que se ele começar mais tarde, então o trabalho vai ter parnassar. O Rav Ariely falou para ele, não existe uma coisa dessas que a pessoa é prejudicada porque ela estudou Torá. Não existe isso. Não pode acontecer uma coisa dessas. A pessoa é um schut para a pessoa que ela estuda a Torá. Não é prejudicada. Então, se ele é essa dúvida, claro, vai estudar a Torá. Aqui a gente vê nessa história também, tá bom? Tá. Vamos para frente, pessoal. Que? O chat que eu falei num noivado aí do Maurício, um chat muito, muito bonito do Midrash. Que eu sou... Já tá tarde, eu tô com medo, então não consegui falar tudo, ligando falar. Sabe o quê? Vamos deixar isso para Motsei Shabbat, sobre isso. Tem aqui o chat que eu ouvi, muito bonito, de um rabino, Tamit Chacham, em Mir, Shivat Mir. Vamos virar as páginas um pouco. Isso eu falo de Motsei Shabbat. Vamos virar as páginas. Sabe que nessa paraxá, Rachel Imenu faleceu? Estão sabendo disso? Quem sabe por que Rachel Imenu não foi enterrada em Marat Amarpelá, quem sabe?
Mais para frente rezar, quando tivesse passado.
Como é que você sabe disso?
Eu vi no Rumash.
Vi no Rumash? Onde no Rumash?
Fala explicações.
Qual? Artscroll. Que? Marrom, que é português? Em português?
O trabalho que tem no Rumash, que fez,
era explicações racistas. Mas que? Então, quem estudou Rumash com Rashi, eu quero saber.
Que?
Muito bom, Celso. Urashi em Pachad Vayetzei. Tá? Abre. Deixa eu mostrar aí. Ilan, tem como mais? Urashi em Pachad Vayetzei. A história que ela, Rachel, pediu lá o jasmim. O jasmim. Lá no Tedbavos. Urashi fala lá. Batomela, Leá falou para Rachel aquela frase famosa. Você pegou meu marido, que pegou meu jasmim. Então, que ele durma com você, né? Por causa do jasmim. Fala Urashi, olha no Urashi. Lachen ishkav imach halayla, sheli haita. Era a noite dela, shchivat laila zu. Eu quero fazer a troca. Você me dá o jasmim, eu te dou ele. Fala Urashi, Ilan, tá vendo Urashi? O Lefiche Zilzelab Mishkava Tzadik. Como ela desprezou o Mishkava Tzadik, falou: pode ficar com ele. Lozartalei Kaverimo. Por isso ela não teve escudo de ser enterrada com Yaakov Avinu junto. E ela foi enterrada no meio do caminho lá. Por causa disso. Assim fala Urashi aqui. Porém, que foi?
Como ela entrou? Noite
Jasmim. Jasmim era masculina. Jasmim era masculina para ter filhos. Ao contrário, olha isso. Aqui a gente vê como que Midat Adin com Tzadikim. Rachel não desprezou Shrivá com Tzadik. Rachel queria ter filhos. E o Jasmim era masculina para ter filhos. Não foi que ela falou, não estou nem aí. Eu estou aí. Só que eu quero ter o Jasmim para ter filhos.
Você tem filhos quando você vai à noite com o marido.
Não, tá bom, mas... Ia ser... É, claro. Claro.
Mas claro, chamar, claro. Eu provoquei, eu chamar que eu estava fazendo.
Uhum.
Já
está,
tá querendo
roubar.
É, o problema foi
o Lachon,
né?
O Lachon?
Ela desprezou o fato dela poder...
Indinar nasceu disso, né?
Peraí. Não estou vendo isso. Onde vocês estão vendo que eu estou achando?
Ela falou de um jeito ranqueado. Você pode ver a escala. Ela se presou a...
É? Será que é isso? Pode ser, tá? Não, não...
Parece que tipo, se ela não tivesse falado assim, não seria...
Não vejo isso no Urashi, viu, Nath? Você viu isso em alguns comentaristas também? Tá, comentarista eu não sei. Eu sei do Urashi. No Urashi eu não vejo isso. O que foi? Urashi fala isso? Tá bom. Marala é outra coisa. Marala é outra coisa. Que o Lashon de Ishkav, que ela falou? Ishkav. Tá bom, isso é outra coisa. O que sim, o Ila não falou errado, tá? Ila, só pra você saber, tá? Urashi, em Pashat Vayechi. Abrem, pessoal. Isso é uma kushá. Alan, você gosta de kushot, não? Uma kushá se pensar em Shabbat um pouquinho. Urashi, em Pashat Vayechi. Se lembram? Em Pashat Vayechi, quando Jacob Abino chamou Yosef e falou para Yosef, eu sei que você está bravo comigo, que eu não enterrei a tua mãe em Marat HaMakpelá, mas saiba, lembra daquele Urashi lá? Aqui. Memchet Pasuk Zayin. Urashi fala lá assim. Dibura Matkhid Vayegberá Sham. Também do Urashi? Vayegberá Sham. Fala Urashi. Lo lachti afilu lebet lechem. Jacob Avinu, Rachel Imenu faleceu, vamos ver naquela parasha. Jacob Avinu, no lugar que ela faleceu, ele enterrou ela. No meio do caminho. Pelo menos vai para a cidade, vai para... Não, não, não só que não levou para Marat HaMakpelá, mas no meio do caminho ele enterrou ela. Fala Urashi, lo lachti afilu lebet lechem, lachnissá laaretz. Beyadati, também Urashi, eu sei, sheyesh belibcha alai. Você está bravo comigo, que eu não enterrei a tua mãe. Aval dalecha, falei que eu vim para Yosef, dalecha, shapi adibur kvarti Hashem. Hashem me mandou enterrar lá. Por quê? Sheteei lazara lebanea, para ser uma ajuda para os filhos dela. Que sheigle, otam nevuzradan, quando nevuzradan vai levar eles para o galu, Dylan, que você falou, vai o obrim derech sham, e vão passar por lá. Yatzat Rachel al kvara. Rachel, ela saiu lá, o bochá, e ela vai chorar, uma vaqueixa da Rachamim. E vai pedir a Rachamim, Shenemar, Kol, Brahma, Nishma, Nei, Bechita, Mlurim. Vakadosh, Baruch, Hu, Meshiva, Yesh, Chal, Pulatech, Neum, Hashem, Shavu, Banim, Legvulam. Então, por isso que Hashem mandou enterrar ela lá, ao contrário. Ela, é melhor para ela ter enterrado lá, que ela vai poder salvar a Israel com isso. Não é melhor para ela, que ela tá, que os filhos, ela poder salvar os filhos dela? Então, no Chorá, mas tirar no Rashi. Mamás tirar no Rashi. O Rashi, em Pashat, vai dizer, e o Rashi fala que porque ela não foi enterrada em Marat HaMakpelá, porque ela zinzelá no Mishkav Tzadik. E o Rashi fala lá, diferente.
Não, aqui é porque ela não levou para a cidade. Lá, mas é porque não foi enterrada para lá, que não foi para a cidade.
Não, não. Olha, dá para responder respostas, tá? Assim, tem outras respostas. O Zecha Hamim, ele pergunta, tá? O Zecha Hamim pergunta, tem uma resposta do Taz ala Torá. Agora, no caminho para cá, tentei me lembrar e não me lembro. Não consegui me lembrar. Muito bonita uma resposta. Acho que o Tava Torá, se não me engano, tem no livro de... No livro de do Chumash, do Yud Alef Pirushim, do Rashi. Tá rápido aquele Chumash. Podemos atrasar o Arvita hoje um pouquinho? Sim.
Sim. A vida do pai, o Hashem fez com que eles passassem por lá, por os fundos dela. Ela foi o castigo para ela ser enterrada em Marat HaMakpelá. E a chefe fez com que eles passassem por lá para também...
Mas, a Vino está explicando para Yosef por que ele enterrou ela aqui e não demorou para pegar. Como assim?
Sim, ele enterrou aqui porque quando passarem, ela rezar para eles, ela chorar para
então,
eles.
Então como se responde a tirar?
Porque ela podia ter enterrado em Quebrarachê. E eles terem passado por lá, em Quebrarachê. Eles terem passado.
Estou entendendo. Estou entendendo. Peraí.
Um motivo de Jacob, um motivo de Hashem.
Não, Jacob Avinu falou. Como assim?
Hashem não castigou a
Rachel por Mishkav.
Mas
Jacob Avinu falou que Hashem falou para ele.
Hashem justiça de Hashem, mas para ele enterrou lá porque ele viu que os.
Não. Jacob Avinu falou para ela, para Yosef, Hashem me mandou enterrar ela aqui por causa disso. Para ajudar a Mishra. Ele falou, ele fia Dibur, olha o que ele falou lá. Não é uma esquila, David, não. Não tem aqui nesse combate, não. Tá, eu vou tentar pesquisar. Se eu conseguir achar até semana que vem, eu falo para você. Livros muito bonitos do Taz. Todo mundo fala aqui. Tem que ver nos Pirushim aqui.
Será?
Quê?
Um livro, Adonai Bishar deve trazer?
Talvez sim. Depois você olha, tá certo? Muito bem. Mas olha só agora um chat muito bonito, pessoal. Tá, mas tirado no Rashi, tá certo? Tem mais tirot em Rashi aqui. Não vai dar tempo, mas tem bastante tirot. Lembram dessa tirá? Pensa um pouquinho. Olha agora outra coisa. Vamos ver agora, voltar para a nossa paraxá, a tirá de Rachel Imenu. Rachel Imenu. A Torá conta assim, a Torá. Como aconteceu a tirá dela? Vai, Lamet Hei, Pasuk Yudzain, Tezain. Vai, Sumi Betkel, eles viajaram de Betkel, Lamet Hei, Tezain. Estão vendo? Vai, Sumi Betkel, vai, Hi, Ot, Kivrata, Aretz, Lavô, Efrata, Batelet, Rachel, Rachel teve o filho, Benjamim, Batekash, Belidetá. E ela estava muito difícil, o parto muito difícil com Benjamim. Vai, Hi, Bakshotá, Belidetá. Quando estava difícil o parto, muito difícil, mas tomei lá e aledet. A parteira falou para ela, Altiri, não olha, que gamzel achben. Mais um filho para você, um filho, um menino. Vai ri betzet nafsha. Ela faleceu, desculpa?
Altiri não é um tema?
Tem alguns chatim aqui, eu me lembro. Um chat que não olha. Tem alguns chatim, se não me engano. Que escutaram como ele fala de Altiri? Khalid é medo mesmo. Mas tem um chá de não vê também, tá? Não me lembro agora quem que fala, tá? Mas também não tenha medo também, pode ser.
Tem
óleo. Não sei também, é interessante. Eu não sei, explicam aqui, não me lembro agora o que que falam, tá? Digamos ele chablar bem. Vai betzet nafshá, quando ela estava falecendo, que meita, batikrash mo ben oni. Então ela deu o nome ben oni. Aviv e o pai do menino, que é Yaakov Avinu, caralo Binyamin. Teve uma discussão entre a Rachel com Yaakov, como chamar esse menino. Rachel chamou Ben Oni, que antes dela falecer, estava falecendo, ela falou, olha, o nome dele vai ser Ben Oni, e Yaakov vindo falou, não, Binyamin vai ser. Qual que é a discussão? Não tivemos isso até agora. Qual discussão? Binyamin, Ben Oni, por que Ben Oni, por que Binyamin? Qual que é o chato aqui, nesse passo? Então eu vi em Mir, Shivat Mir, tem um ilui muito grande, chamado Tzvi Heshin. Tá? Ele não estuda e ele sabe tudo. Como pode ser? Você pode ser um gênio. Não estuda e sabe tudo. Ele era aluno do Reb Nochum Partsovich. E muitas vezes, quando eu estava lá em Mir, eu estava no banco dele. Muito interessante. Era muito, não era enjoado lá no banco dele. Era um cara gênio. Então ele é gênio, né? Então é. Então eu gravaria ele e vinha às vezes perguntar para ele o que, que o Reb Nochum falou aqui ou ali. Ele não para de estudar. E ele ficava o dia inteiro respondendo perguntas, esse gênio lá em Mir. Ele estudava quase nada. E ele sabia tudo. Era um gênio. Era uma cabeça genial. Pra você ter uma ideia, gênio quer dizer gênio, tá? Então gênio é engraçado, gênio é tudo, né? Então quando nasceu... Mas isso já é outro assunto, não quero agora perder tempo. Deixa eu voltar para esse assunto. Então ele falou pro chato aqui. Vamos ver, vamos depois. Mas deixa eu voltar pro chato aqui, é um chato muito bonito. É muito bonito. Presta atenção. Peraí. Peraí, vamos deixar primeiro terminar aqui. Chato, dá tempo eu falo para vocês. Ele falou assim, chato, olha que bonito, pessoal. Podem passar para frente. O Ramban, ele fala aqui, por que é esse Ben Oni, Benjamin? O Ramban fala que Ben Oni, isso é certeza, Oni é sofrimento. É sofrimento. Então, ela chamou ele de Ben Oni, filho do meu sofrimento. Aquilo, né? E Yaakov chamou ele Binyamin. Yamin fala o Ramban aqui, Yamin é direita, né? Yamin, small, Yamin. Direita, isso é bom, a parte é boa, alegre. Assim falou o Ramban aqui, mas qual que é o pshat? Preste atenção. Falou o Ilui assim, o gênio. Rachel Imenu, com toda a tzikut que Rachel Imenu, claro, mas era uma mulher, ela estava olhando para esse episódio com olhos de carne e osso. O que, que ela está vendo? Que ela está morrendo porque o parto, o filho. Então quem causou essa morte dela? O filho, Benjamim. Por causa de Benjamim, ela está morrendo. Então ela deu o nome para ele de Ben Oni. O que quer dizer isso? Esse meu filho que está me causando a morte, o sofrimento, a morte. Ben Oni. Ele que me causou a morte. Veio Yaakov Avinu e falou para Rachel Imenu, você está enganada, minha querida esposa. Sabe quem causou a tua morte? Quem causou? Yaakov. Jacob, na paraxá passada, quem se lembra? Jacob Avinu deu uma maldição que quem tem algo da Zará vai morrer. Fala Gmará, o Midrash conta também, que depois daquela maldição, naquele menino tinha que morrer na hora. Na hora. Por que não morreu na hora, Yoratan? Fala o Midrash, porque tinha que sair Binyamin dela. Como que ela vai morrer na hora? Então esperou mais alguns anos, 2 anos, se não me engano, 2 anos, para Binyamin nascer, e agora ela pode morrer. Então, pessoal, na prática, Binyamin causou a morte dela, ou ao contrário? Binyamin causou que ela viveu mais tempo. Se não fosse Binyamin, ela morreria já lá atrás. Por causa de Binyamin, ela viveu mais tempo. Falou Yaakov Avinu, não Benoni é o nome. Binyamin é o nome. Ao contrário, Benyamin, fala o Ramban e mim de alegria. O Binyamin, ele causou alegria para você. Mais tempo você viveu por causa do Binyamin. Quer dizer, olhando os Tam Kahat, parecia que ele causou a morte, mas é ao contrário. Ela deveria morrer já antes, ela morreu agora para poder, depois que ela teve Binyamin. Muito bonito esse chá. Muito bonito, muito bonito. Quer? Não. O que ele falou para mim quando eu tive a primeira filha? A primeira. Não sei se vocês vão entender direito. É genial o chá dele também. É tudo genial. Ele fala e tudo. Eu vou falar para vocês. Eu tive a minha primeira filha, então fui falar para ele que Maguia Limazalto. Eu tive a primeira filha. Então ele falou assim para mim: ah, Mazalto. Ele falou assim: sabe que a Gmará fala? Bat Trilá. Bom, os faladinhos vão adorar esse chá. Bat Trilá Simania Felebanim. Que a Gmará fala. Conhece essa Gmará? Bat-hilá. A pessoa que tem primeiro a filha é um bom siman lebanim. Assim fala a Gmará. O que quer dizer isso? O Pshata Pashut nessa Gmará quer dizer que a irmã vai ajudar, quando a primeira é filha, então ela vai ficar grande e vai ajudar em casa. Assim. Esse gênio tem um outro Pshata nessa Gmará. Bat-hilá siman yafé lebanim. Então ele falou assim: quando nasce uma menina, o que é uma menina? Não é nada, menina. Não é nada. Então, o que tem que... Nasceu uma menina. O que a pessoa tem que nascer uma filha para ele? Ele falou, a única coisa que ele tem é que é sinal que a esposa pode ter filhos. Única coisa. Nasceu uma filha. Mas filha não é nada, filha. Pelo menos ele consegue enxergar e ver agora que pode ter filhos. Bat-hilá, siman yafé lebanim. É só isso. Uma filha é um bom siman que agora ele pode ter filhos. Agora começa, ele falou. Começa a ter filhos já. Porque bat não é nada. É só um sinal, siman que ele pode ter filhos. É um pshat genial, não adianta. Tudo que ele falava engraçado e falava assim, genial, né? Mas esse pshat aqui, nunca esqueci, já falei várias vezes que eu adorei esse pshat. Como ele interpretou, né, o debate, a discussão entre Yaakov com Rachel, como chamava Benjamim.